Rádio Debate.
Ok, muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região, bom dia todo o Agreste Setentrional Pernambucano, hoje dia 6 de julho, hoje segunda-feira estamos começando, chegando aqui pela sua Polo FM, com mais um programa Rádio Debate. Na técnica tem o Jobson Barros. Cadê o bom dia, Jobson? Cadê? É, igual a Márcia, né? Já pergunta bem, tem jeito, respondada. Bom dia, Romilic Stephens.
Tá vendo quando é que sai o barulhinho aí? Bom dia, Silvio, bom dia, Jovens, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Um abraço especial aí a toda a turma do Malaquias Cardoso, lá da Palestina, que em breve tá recebendo, né, de braços abertos a Rádio Polo, né, em novo endereço.
Malaquias, é?
Exatamente.
É Malaquias ali, né?
É Malaquias.
Teófanes Ferraz Torres Filho.
Isso, bairro Malaquias.
É Teófanes ou Bela Vista ali? Teófanes é a rua do...
Não, a avenida mesmo é a avenida Brasileira.
Brasileira. Teófanes é aquela da escola, isso, né? Da escola Malaquias, isso, ali do isso. Detran, né? Isso. Enfim, ali é Teófanes, ali é Brasileira, Avenida Brasileira. Bom, a gente começa trazendo o seguinte tema aqui. Constantemente o Fernando Henrique tem... né, se pronunciado, fez críticas tanto à política econômica quanto à questão de corrupção no país, e ele sempre tenta grudar isso ao PT. E recentemente ele falou que o PT quebrou o Brasil, né? Palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Diz que a situação hoje é uma situação insustentável, enfim, que o Brasil quebrou o Brasil. Qual a tua opinião, Romilic?
Bom, o Fernando Henrique, Silvio, se a gente for analisar pela história mesmo, em seu primeiro mandato como presidente, né, a partir de 94, ele, de certa forma, ele tira o país do buraco, né? Isso, ninguém pode tirar isso do Fernando Henrique.
Esse mérito, né?
Esse mérito, né? O Brasil vivia de constantes inflações, não existia uma moeda forte, e a partir do projeto do Plano Real, que foi conseguido através do governo Itamar Franco, e dando continuidade, isso foi o que levou o Fernando Henrique a ser o candidato a presidente.
Que ninguém, vencer ninguém as lembra de Itamar.
Exatamente. Né? E vencer as eleições, de fato, o Fernando Henrique conseguiu tirar o país de uma situação muito complicada a qual estava. Mas a gente observa também que o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, né, que inicia em 98 e vai até 2002, é um governo também que, de certa forma, entra em crise, né? A mesma coisa acontece com o PT, né? A gente observa isso. Os dois primeiros mandatos do PT, que foi com Lula, foram mandatos, foram governos maravilhosos, principalmente voltados para a questão das classes mais baixas.
Distribuição, né, de renda, né?
Exatamente, e diversos projetos. Contudo, final do mandato de Lula, começa a aparecer indícios de corrupção. Dilma entra, dá uma certa continuidade, né, tanto nos indícios de corrupção, mas também aos projetos sociais do ex-presidente Lula. E nesse início do segundo mandato de Dilma, a gente entra em um processo de crise. Agora a gente tem que lembrar, Silvio, que o mundo está em crise, né? A Europa, os Estados Unidos entrou em crise lá em 2008. E a gente dizia que o Brasil iria entrar em crise. O presidente Lula falava que era apenas uma marolinha que ia chegar no Brasil, né? E o Brasil resistiu muito bem. A Europa entra em crise, a gente vê aí a Grécia numa situação complicada, tendo que dar calote no FMI.
Na realidade, são 7 anos de crise.
Exatamente,
mundial.
Mundial. E o Brasil se segurando. Chegou um momento que a bomba iria explodir. E começou a explodir justamente nesse primeiro mandato da presidente Dilma, que qualquer um que tivesse vencido as eleições no ano passado iria pegar essa bomba agora em 2015. Porque é o seguinte, vamos lembrar da crise mundial de 29, né, onde tudo estava concentrado nos Estados Unidos após a Primeira Guerra, né? Os Estados Unidos concentrou a economia mundial. Quando os Estados Unidos teve uma quebra na Bolsa de Nova York, os demais países entraram em crise. Se o Brasil tem comércio com a Europa e a Europa entra em crise, isso afeta o Brasil. Se o Brasil tem comércio com os Estados Unidos e os Estados Unidos entram em crise, onde o Brasil tem negociação com os Estados Unidos, também o Brasil entra em crise. Se o Brasil tem comércios com a África e com a Ásia, e esses locais entram em crise, o Brasil também entra em crise. Você vai ver, se um país, a exemplo da China, entrar numa crise tremenda, que hoje a China é quem praticamente domina,
principalmente. Mas já está crescendo menos.
Exatamente.
Mas já está crescendo menos. Não,
todo dia a gente vê nos principais jornais que as bolsas de valores asiáticas, né, europeias, estão em baixa. Então, o Brasil entrou em crise, lógico. Tem também que a gente responsabilizar algumas políticas que a Dilma deveria ter feito e não fez, né? Mas a crise é uma crise mundial e que vai afetar os países, principalmente os países que estão em negociações com quem entrou em crise.
Agora vale lembrar o seguinte, você lembrou bem, é o mundo que está em crise, né? É o mundo que está em crise há 7 anos. Né? Começou em 2008, né? Com a quebra daquele banco nos Estados Unidos.
E dos setores imobiliários dos Estados
exatamente,
Unidos.
Exatamente.
Né? Começou
a
pelo setor imobiliário.
Exato, a bolha
exatamente.
Imobiliária e depois o pior, que foi a quebra do banco lá nos Estados Unidos, e aí arrastou o restante do mundo, né?
E nós não sentimos tanto os efeitos aqui no Brasil naquele momento.
Exatamente. Então a gente passou esse tempo todo. Então agora realmente um período de ajuste. Agora, uma coisa também vale lembrar. A gente em nenhum momento se ventilou a possibilidade de estar com o Pires pedindo dinheiro emprestado, né? Porque você lembra da crise do México, né?
A Argentina está em constante calote, né? A Grécia na Europa está em constante calote, né? E isso prejudicando todo um continente. Né? A Argentina ainda não nos prejudicou da forma que poderia estar prejudicando. Mas a gente observa que o Brasil está entrando numa crise econômica. Políticas econômicas têm que ser feitas de imediato para ver se a gente se recupera no mínimo e médio prazo, né? E agora isso, lógico, não vamos isentar as culpas. Quem está à frente do governo tem que pegar a bomba chiando e tentar fazer com que a mesma não exploda. E aí a gente não está observando que a Dilma está conseguindo resolver esses problemas. Ela tem que resolver, é a comandante maior do país. Agora que a gente passa por um processo ao qual a economia mundial está em crise, isso nós passamos.
Pois é, mas eu quero fazer justamente essa comparação. Hoje tivemos Estados Unidos, né, e praticamente todos os países, né, da Europa numa situação crítica, né, que até agora não saiu. Até agora não saiu. Na zona do euro está aí a Grécia, que vem arrastando os demais. Né? O que eu quero lembrar é o seguinte, a gente teve a crise dos países asiáticos. Você lembra? Os tigres asiáticos entraram em crise. O Brasil foi ao Fundo Monetário Internacional tomar dinheiro emprestado, né, para conseguir ultrapassar aquela crise. Passou dos tigres asiáticos, aí veio do México. E eu lembro o valor naquela época, 40 bilhões tivemos que tomar emprestado. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje não é um país, hoje é o mundo, e o Brasil, né, pelo menos nesse aspecto, né, que está dependendo do Fundo Monetário Internacional, a gente já não está mais.
Pelo menos até o momento não, né? Não sei daqui por diante, mas até o momento ainda não precisamos recorrer, né, ao FMI.
Agora 8 horas e 16 minutos, 8 e 16, intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Bom, novidades na política local, né? O Romnick Stephens, né? Mais uma adesão, né, ao grupo de José Augusto Maia dentro do grupo Taboquinha, que foi Carlinhos da Coab.
Pois é, Silvio. O Carlinhos fez uma coletiva, né? Anunciou uma coletiva para o sábado, Imposto Fundo, sábado à tarde, 3 horas. Compareceram por poucos órgãos de imprensa, né? A coletiva, eu acho que teve menos órgãos de imprensa. Mas graças até, e aí agradecer ao Marcondes Moreno, né, que eu faço parte do grupo que ele criou, Não Me Conto Que Eu Te Conto. E o Marcondes retransmitiu, podemos dizer assim, a coletiva pela ferramenta do WhatsApp. Né? E aí conseguimos ficar informado sobre a coletiva. Né? E o Carlinhos aderiu. Né? O grupo Taboquinha hoje tem duas alas. Quem disser que é diferente é não querer enxergar a realidade. Né? Esse papo de união é balela. Né? Não vai ter pesco. Isso é a minha visão. Eu estou dando aqui minha opinião. Não tem pesquisa hoje que junta o grupo Taboquinha, que una. Eu até concordo também com meu amigo Marcondes Moreno, no máximo vai haver um ajuntamento, um ajuntamento de forças dentro do grupo Taboquinha, que é união, um processo de pesquisa, todo mundo sabe como é. Sabe que vai ser gente querendo derrubar a gente até chegar à bendita pesquisa. Isso aconteceu em 2004 entre Edson e Nanau, né, e a gente viu como ficou o clima do grupo depois. Isso aconteceu em 2008, isso aconteceu em 2004 com Nanau e o grupo, né, Edson não, com Nanau e o grupo, e aí tinha Zé Cueca, tinha todo mundo naquele processo de pesquisa que deu Nanau, e a gente sabe como ficou o clima Boca Preta na época. Isso aconteceu em 2008, entre Edson e Nanau no grupo Boca Preta, e todo mundo sabe como ficou o clima depois. Isso aconteceu em 2012 com o próprio grupo Taboquinha, né? Isso eu estou falando de eleições para prefeitos. Se a gente for colocar eleições estaduais no meio, aí sim a gente vê como é que fica a situação política de Santa Cruz do Capibaribe. E aí, o Carlinhos, para sua sobrevivência política, isso é necessário a gente colocar, para sua sobrevivência política, aderiu ao projeto de José Augusto Maia, que é o projeto de Cleito Barbosa. O José Augusto Maia, numa sacada tremenda, conseguiu fortalecer o projeto de Cleito Barbosa e enfraquecer o projeto de Fernando Aragão. Isso é fato. Não tem o que se comentar muito, não. Né? Em troca, o Carlinhos da Coab, Silvio, ele conseguiu, né, o apoio de lideranças de Poço Fundo. De lideranças de Poço Fundo. As lideranças de Poço Fundo fecharam em nome de Carlinhos da Coab. E aí, onde é que estão as mágoas nisso, Romeni? Mais à frente. A gente vai perceber isso nesse ajuntamento que a gente vai ver mais à frente. Não numa união, mas sim em um ajuntamento. Por exemplo, esse processo de Carlinhos no último sábado atingiu bases. Carlinhos não tem nada a ver com isso. Diga-se de passagem, né? Ele está ali para conseguir. Quem danado vai querer negar apoios? Mas, de todo modo, atingiu bases de vereadores, a exemplo de Elinho Aragão e Zé Elias. Outros também, mas os principais que tiveram votos nas últimas eleições, votos significativos nas últimas eleições na base em Poço Fundo, foram o Elinho Aragão e o José Elias, né? E isso atropela, querendo ou não, isso vai deixando, de certa forma, mágoas, né? Por mais que tente se esconder, isso vai deixando mágoas. E aí o que é que acontece? Por exemplo, Zé Elias. Se Zé Elias queria uma desculpa para pular do barco, sábado foi dada a desculpa principal. A falta de espaço começa a poder entrar em discurso aí, né? É uma situação complicada. Eu lembro que no programa sábado, o Elinho Aragão, Silvio, no programa, participou do programa Oposição em Ação pela primeira vez, Elinho e Fernando junto no Oposição em Ação, já que saiu Carlinhos. E agora está Ernesto Diomedes, Fernando e Elinho. Foi o que sobrou, né, do grupo de Fernando, com nomes de mandato, diga-se de passagem, com nomes de mandato. Do outro lado está Galego de Mourinha, Carlinhos, dando sustentação ao projeto de Zé Augusto e Cleiton, e o seu Zé Elias ainda num muro resistente feito pela ferramenta construção, né? E aí o que é que acontece? O Elinho disse: olha, esse negócio de estar dizendo por aí que eu não sou candidato à reeleição, isso é mentira. Eu sou candidato sim. E a gente começa a ligar uma coisa à outra. Não tem como não ligar, né? O grupo Taboquinha, na minha opinião, uma piada pronta. O grupo Taboquinha, na minha opinião, uma piada pronta, Silvio. Por quê? O grupo Taboquinha, a cada dia, perde nomes do grupo Taboquinha para o grupo Boca Preta. Do grupo Taboquinha para o grupo Boca Preta. E o que é que acontece? Comemoram as duas alas, isso eu estou falando, as duas alas comemoram adesões internas. Porque parecia que tinha sido uma adesão do maior nome Boca Preta para o grupo Taboquinha no último sábado. Carreata com carro a céu aberto, né? Da Coab até Poço Fundo, parecia até as saídas, né? Dia de comício. Em Poço Fundo era fogo, era tudo. E tome carro de som tocando lambadinha, tocando música de campanha, né? Então, olha para
isso. Isso para comemorar?
Para comemorar a adesão de uma ala para a outra. não foi nenhum nome que saiu de um grupo para o outro, não. Do grupo Boca Preta para o Taboquinha, não. Isso foi uma adesão de uma ala interna para outra ala interna, né? Nem campanha nos Estados Unidos que tem isso, né? Por exemplo, está nesse momento a Hillary Clinton com outro pré-candidato do Partido Democrata buscando essas adesões. Nem nos Estados Unidos a gente vê uma situação como essa, né? Então, o Grupo Taboquinha, que foi um grupo glorioso na década passada, com grandes vitórias, chegou a esse patamar, né? Chegou a esse patamar. Eu tenho informações, Silvio, e aí mais à frente a gente pode discutir isso, de um nome que pode, aí sim, seria um nome Boca Preta, que pode aderir durante a semana, daqui para a semana que vem, aos Taboquinhas, e esse seria a ala de Zé Augusto. E aí a gente tem que analisar o seguinte, a ala de Zé, mesmo com a adesão interna, vem se fortalecendo a cada dia, né? A cada dia. Eu já estou falando dias, porque já dá a entender mais ou menos quem seria o nome que pode se passar aí para o grupo o Taboquinha, né? A cada dia. E isso é ruim para as pretensões de Fernando Aragão. É ruim para as pretensões de Fernando Aragão, né? E para uma futura pesquisa e tudo mais. Contudo, é onde eu estou dizendo. O grupo Taboquinha está em uma situação complicada. Hoje não há pesquisa, na minha humilde opinião, que une o grupo Taboquinha. No máximo, um ajuntamento.
8:33. Depois do intervalo, você vai... A tua opinião a respeito, né, de como fica a situação de Fernando e que caminho deveria trilhar o vereador Fernando Aragão a partir de agora. Olha, a gente, antes do intervalo, só lembrando aqui as pessoas que todo mundo aqui tem que fazer o recadastramento biométrico, né? O seu título, do jeito que está, se você não fizer, ano que vem não serve para nada, viu? Então você não vai poder votar no ano que vem. Então todos os eleitores têm que fazer esse recadastramento. Procure o cartório eleitoral aqui de Santa Cruz, na rua Maria Francisca, 39, bairro Santo Antônio, onde funcionou a casa de show.
Recepcione.
Onde funcionou Recepcione, a casa de shows Recepcione, a mesma rua do Bolsa Família, né? Para quem... De repente é bem conhecido lá mesmo.
Vizinho aquele posto que está, posto de gasolina que está desativado ali, né?
Exatamente. Pois é, então vá lá, o atendimento de segunda a quinta-feira é até às 5 horas da tarde, de 11 da manhã às 5 da tarde, né? De segunda a quinta. E às sextas-feiras, de 9 da manhã a 3 da tarde. Você tem que ir a acessar, tá certo? O agendamento, não chegue lá de repente, você faz o agendamento antes pelo site tre-pe.jus.br. tre-pe.jus.br. Não é underline embaixo, né? Aqui é tracinho de baixo, esse é um traço meu, tracinho, tá? tre-pe.jus.br. Você faz o agendamento e aí vai fazer o seu recadastramento, tá? Então, você tem que fazer, porque se não fizer, ano que vem você não vai poder votar, não, tá? 8:35, a gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta ao Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Daqui a pouquinho a segunda parte, mas a gente está no finalzinho da primeira parte, mas a gente deixou um ponto, né, para ser discutido após o intervalo, mas na realidade tem dois. Eu gostaria que o Romenique passasse para a gente. O primeiro é que você citou aí, de um nome da situação que pode aderir ao grupo de José Augusto Maia, né? E o outro ponto foi justamente a questão que fazer, qual na sua opinião, na sua visão, qual o caminho que Fernando Aragão deve trilhar. Bom, primeiro ponto, essa questão que você falou aí de uma possível adesão de um grupo, de alguém da situação ao projeto político de José Augusto.
Veja só, Silvio, da semana passada para cá, os rumores nos bastidores, e aí quem vive de bastidores sabe muito bem disso, começa a surgir uma liderança Boca Preta que poderia estar de malas pronta para o grupo Taboquinha. Por enquanto é apenas bastidores. Uhum. Mas onde há fumaça, há fogo, né? E, infelizmente, em Santa Cruz, eleições de conselho tutelar se misturam muito com a política. Desde quando começou a primeira eleição, né? Isso, companheiro, no início da década passada, né? E semana passada houve uma eleição para a coordenação do Conselho Tutelar, E concorria na eleição Eliel Antônio e, renovando, tentando renovar o mandato na coordenação, o irmão do Pipoca, é o Cleiton, não é isso? O Cleiton. Eliel teve o voto de Marcos e o Cleiton teve o voto de Laercinho. Sobrou um nome que todo mundo esperava votar em Cleiton no, na situação, né? Quando, de última hora, o mesmo votou em Eliel, que é o Todd de Amaro Dias. E de lá para cá começa a borbulhar...
Ex-vereador, né? Todd, né?
Ex-vereador Todd. Começa a esfervecer, né, a situação, que o Todd poderia estar descontente com o grupo. E durante a semana, nesses grupos de WhatsApp, né, pessoas ligadas à ala de José Augusto Maia começaram a postar que haveria novidades de liderança, de uma liderança Boca Preta, aderir ao projeto de Cleiton Barbosa, ao projeto de José Augusto Maia, né? E as informações que começam a surgir nesse momento é que esse nome estaria em conversa, principalmente através do vereador Galego de Morinha, né, estaria em toda essa articulação, seria o nome do ex-vereador e atual conselheiro tutelar, o Todd de Amar Dias. Se isso vai acontecer ou não, vamos ver no decorrer da semana, para a semana que vem. Porque agora as articulações vão correr, ou para segurar, né, o Todd. Quem não estava dando atenção vai começar a dar atenção devida ao Todd, né, que estava reclamando nos bastidores dessa atenção, e... E do outro lado, venha para cá que aqui tem atenção. A gente tá tirando a atenção de outras pessoas, vai poder encaixar direitinho você aqui, né? Esse é o jogo da política, né? Esse é o jogo da política. Então vamos aguardar os próximos acontecimentos, né? O Todd faz parte de uma família tradicional de Santa Cruz do Capibaribe, né? Tem um trabalho bom, né? Muito bem visto na nossa sociedade. E aí... uma família tradicional, até no grupo denominado Boca Preta nos últimos anos, né, nos últimos anos. Então vamos ver em que essa novela vai dar para saber o que é que vai acontecer. Mas os bastidores da política santacruzense, a nova novidade, podemos dizer assim, a novidade que tem nesses últimos dias seria essa do Todd.
Bom, e a questão Fernando Aragão, para a gente fechar?
Como eu tinha dito no meu comentário, né, a ala de Fernando enfraqueceu, e o Fernando tem que dar uma resposta, se quer manter acesa o seu projeto político, ele tem que dar uma resposta a essa saída do Carlinhos da Coab. É onde eu estou dizendo, não existe união no grupo Taboquinha, existe um ajuntamento, né? Existe um ajuntamento, porque a saída de Carlinhos foi ruim para o Fernando Aragão, para a ala do Fernando Aragão, né? Agora, olha a diferença, Carlos. A saída de Toninho foi ruim para o Taboquinha, né? E a saída de Carlinho da ala de Fernando para a ala de Zé Augusto foi ruim para a ala de Fernando Aragão e ruim para o Taboquinha, que só mostrou que o grupo está esfacelado e a cada dia se afastando uma ala da outra. Agora, o problema de Fernando é que hoje ele tem um grupo reduzido até a situação que o Ernesto tinha em 2014. Ou seja, ou Fernando começa a mostrar reação a partir de agora, ou seu projeto começa a se comprometer, né? É necessário que, se o Fernando queira vencer essa pesquisa, ele comece a mostrar os seus apoios, para que a população não entenda que o seu apoio está restrito aos vereadores que ficaram no seu barco. Mas ele precisa mostrar à sociedade que tem nomes de peso na sociedade apoiando o mesmo. E aí, quem seriam esses nomes? A partir de agora, o Fernando tem que mostrar isso. Assim como o Zé Augusto mostrou no sábado, que tem lideranças apoiando o nome de Cleiton, é necessário o Fernando mostrar as suas lideranças que estão lhe apoiando.
Agora 8 horas e 50 minutos, 8 e 50, final do programa. Só uma pra gente fechar aqui mesmo. A questão nacional do PSB. Teve uma coisa bem interessante aqui, que o Alckmin disse o seguinte, que o PT... gosta do poder a qualquer preço, né? Segundo o Geraldo Alckmin, né? Diz que o PT quer estar no poder e gosta do poder a qualquer preço. Aí a resposta do vice-presidente nacional do PT, e coordenador de mídias sociais do partido, ele disse o seguinte, que é Alberto Cantalice. Ele disse, o PSDB aqui não gosta de alternância de governo. Aí ele fez as contas. Minas Gerais passou 12 anos no poder, São Paulo faz 21 anos e Fernando Henrique ainda criou o Instituto da Reeleição, né? Então, para rebater a afirmação do Alckmin de que o PT é que gosta do poder e não gosta de alternância de poder. Ele fez as contas, Minas, PSDB, 12 anos. São Paulo até hoje, são 21 anos. E Fernando Henrique, ainda para permanecer no poder, criou o Instituto da Reeleição. Alguma coisa?
Não, qual é o político que não gosta de poder? Senão não estava na política, né? É complicado. Conta-se nos dedos os políticos.
Não, mas é interessante que essa do PSDB, que vem sempre o tempo todo, né? Nacionalmente tem que ter alternância. Agora em São Paulo a gente fica. Em Minas saiu agora, mas em São Paulo a gente fica. O país tem que estar havendo essa alternância de poder, mas aqui em São Paulo a gente não larga de jeito nenhum. 8 horas e 50 minutos. Romenick Stephens, até amanhã.
Até amanhã, Carlos tomando o microfone aqui.
Eu percebi,
tá tirando as
percebi.
Coisas da rádio, né? Aí o Carlos fica tomando o microfone, então um forte abraço aos ouvintes e até amanhã.
A seguir, a segunda parte do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
Começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a partir de agora, eu e os meus companheiros, temos aqui o Ralf, Natália Arruda, o companheiro Carlos Lisboa, daqui a pouquinho o Leão de Souza, está chegando ainda, né? Estava em cima de uma árvore, foi chamar o corpo de bombeiro para tirá-lo, que ele subiu, tá gato faz isso. Né? Gato faz isso, sobe na árvore e depois não desce. Aí chamaram o corpo de bombeiro, estão tirando ele lá, ele chega daqui a pouquinho aqui também para fazer o Rádio Debate. Não, isso é um galo. Isso é um galo, não tem nada a ver. É peru, né? É peru, é verdade. É um galo, não. É o seguinte, bom, a gente está com um problema no WhatsApp hoje, né? Em virtude da mudança, né? Do estúdio, da rádio e tudo mais. Então, né? A questão da internet aqui fez com que a gente não tivesse condição de permanecer com o WhatsApp. Então, volto porque eu torpedo hoje, né? É mais difícil, né? As pessoas hoje, né? A cada tecnologia nova, a cada novidade que vai surgindo, né? Na internet... Então as pessoas vão abandonando o outro, né? O Orkut era o auge, depois acabou o Orkut porque veio o Facebook. Aí tem o WhatsApp, que muita gente usa mais hoje do que o Face, né? Ah, tem Instagram também, enfim. Mas aí tem torpedo ainda aqui, tá? 8103-1245, 8103-1245. Então, para você interagir conosco, né? Então você vai, utiliza aí teu celular, gasta um créditozinho, manda pra gente aqui o teu torpedo. Bom, e finalmente o Leone, né? O Corpo do Bombeiro conseguiu tirá-lo da árvore. 8 horas e 59 minutos, a gente vem discutindo desde cedo, né, desde a primeira parte aqui do programa com o Romenick, a questão da situação do grupo de oposição aqui em Santa Cruz, o Capibaribe, né, a adesão de Carlinhos da Coab, é o grupo, né, o outro grupo, a outra ala, né, do grupo Taboquinha, que é a de José Augusto Maia, deixando, né, o projeto de Fernando Aragão. Mas eu gostaria de começar também essa segunda parte do programa, né, trazendo a discussão de vocês sobre Dimas Dantas, né, para que lado Dimas vai? Dimas vai exatamente para onde, né? Dimas, que já rompeu com o prefeito Edson Vieira, né, faz tempo que todo mundo sabe disso, né, e fica naquela, né, já chegou... O Dimas que vem, a reboque do Dimas vem o Vânio Vieira também, está sempre junto ali, né? Projeto Dimas, Vânio Vieira. Terá um terceiro nome nas próximas eleições, vai aderir a Fernando Aragão ou vai ficar neutro nesta campanha? Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da situação Dimas Danta também, porque a gente traz sempre aqui a questão das adesões ao grupo Boca Preta, né, que tivemos aí o Tonho do Pará, que foi a maior, né, e recente, né, as adesões do grupo Taboquinha dentro do próprio grupo Taboquinha, um sai para um lado e vai para o mesmo lado, né, mas aí tem o Dimas Dantas, né, sai do lado e vai para o mesmo lado. É interessante essa questão do grupo Taboquinha. Então, começar aqui por Natália Arruda, a situação Dimas Dantas, Vânio Vieira, na sua concepção. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes. Silvio, eu tenho que fazer duas reclamações aqui que me ligaram agora, me impedindo, né?
Diga.
Pessoal da rua Severino Sebastião da Silva, antigo depósito da São Francisco. Silvio, botaram os carros do lixo lá. A partir de 5 horas da tarde, botaram todos os carros do lixo ali, que é no centro da cidade, pode-se dizer. E ninguém está aguentando mais. Os moradores, o pessoal, estão sufocados com a caatinga do lixo. os carros ali, a Muriçoca, olha, um inferno na rua, né? Ali na rua que é do Cupim, do Bar do Cupim, sendo lá de cá, né? Calçaram a rua do Bar do Cupim, até no Bar do Cupim, deixaram a outra, mas em compensação colocaram os carros no lixo. Silvio, olha, eu quero te dizer uma coisa, às vezes a gente fala aqui, tem lá o lixão, né? O lixão. Eu sei que a empresa que bota o lixo, tira o lixo da rua, ganha um bem. Como é que a pessoa prejudica o seu vizinho, Leone? Chegar lá, colocar os carros numa situação daquela, o povo tão de se mudar da rua, Silvio. Isso é muito triste. Os senhores aí que são donos da empresa, tem um lixão, né? Tem um lixão. Bota o carro pra lá, rapaz. É de fazer vergonha. O povo tão morto lá, viu, Carlos Lisboa? Ali a rua da esposa do Carlinho Coló, do professor Inacim, que tanto também colaborou na política, entendeu? Então lá sufocadíssimo com os carros do lixo ali no antigo depósito da São Francisco. Quem quiser, vá lá depois das 5 horas para ver se você atravessa a rua. Então aqui fica minha indignação e dos moradores que estão lá. Outra reclamação, eu quase que eu não subo aqui na escada. É o povo reclamando da Muriçoca. A Muriçoca botou com a gota serena. Ela botou, não tem quem assiste mais uma novela. Eu mesmo não assisto novela, mas ontem eu fui olhar no computador essa noite quando eu cheguei em casa, botei um ventilador nos meus pés, outro na cintura e outro na cabeça, porque espanta as Muriçoca. Espanta as Muriçoca. Quem é que pode também andar com 3 ventiladores? Hein? Quem pode andar com 3 ventiladores? Só se o cara andar com os 3, assoprando para um lado e para outro para lá sair. Então, secretário de saúde, o senhor fala tão bonito, tão educado, né? Vem para aqui. Acaba bom isso. Bom, mas para trabalhar, zero à esquerda. Então, olha, são essas duas coisas que estão infernizando mesmo os moradores de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, 9-3. Aí você deixa, depois você faz outra boi para Muriçoca. É. Outra boi para Muriçoca. Mas vamos lá. É, o tema que eu deixei foi Dimas Dantas, né? A situação de Dimas.
Olha, Dimas Dantas também é outro complicado. É, o cara tem que se decidir, porra. Ou fica de um lado ou do outro, ou desiste de uma vez, não fica aquele negócio. Eu ia dizendo até aqui um negócio, mas não posso dizer no ar, né? Que não é o povo viu.
Não, pula, vá.
Então, gente, tem que se decidir. O Dimas, o Vânio, né? Tem um pessoal aí de braços abertos esperando. E a população também querendo saber o que é que vai acontecer com o Dimas Dantas. Eu mesmo não sei. Até agora, eu não sei. E eu só posso é de dizer que o povo de Santa Cruz quer saber uma posição. E que Dimas saia de dentro do coco, né? Bota a cara de fora e diga, se vai mesmo, ou se não for para canto nenhum, também fica calado. Vá, vá numa rádio e diga, olha, eu não vou mais falar em política. Porque dizer que sai e ficar atrás de CPI, atrás disso, aquilo, outro, para mim também se cheira mal. Então ele tem que tomar uma posição política em Santa Cruz do Capibaribe, meu caro Silvio José.
Pois é, Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Ralf, Carlos, Jobson, Romenick. Primeiro quero dizer que eu não estava em cima de árvore nenhuma.
Ah, não?
Não.
Era em cima de uma casa?
Não, eu fui no estúdio novo, pensando que já ia ser de lá.
Aí o bombeiro, você subiu lá no telhado?
O bombeiro era Ney, aí Ney mandou eu descer e vim pra cá. Olha, um bom dia a todos que estão aí, já no Moda Centro de Santa Cruz também, para mais um dia de feira, de luta, né? Olha, na verdade, Sil, a situação do vice-prefeito Dimas Dantas é uma situação que precisa o mais rápido possível ser definida. Pelo menos está provado por parte do próprio vice-prefeito Dimas Dantas que não há espaço para ele mais no grupo do prefeito, no grupo Boca Preta, né? No grupo denominado Boca Preta, Onda Azul, assim como queira. Não há mais espaço com o vice-prefeito no grupo do atual prefeito. Então o Dimas Dantas, ele tem que de fato se definir, né? Com aonde é as ideias dele que se encaixa. Será que as ideias de Dimas hoje se encaixa com alguém que tem um perfil com ideias parecidas no grupo Taboquinha? Se tiver, eu acho que é o caminho para o Dimas de uma junção com pessoas que têm o mesmo perfil que ele, né? Que têm as mesmas ideias ou parecidas às ideias que as dele. Se não, de fato, eu acho que o destino do Dimas vai ser o que ele já tinha anunciado antes. Vai ser realmente sair da política, deixar a política. Agora, eu só vejo o seguinte, deixar a política no tocante do vice-prefeito, pode sim deixar, no caso de concorrer a um cargo, né, de disputar um cargo. Mas ele, como cidadão, ele não pode deixar de forma nenhuma, porque ele tem a vida pública, ele tem uma vida comum, igual a todo e qualquer outro cidadão, que tem o direito de cobrar, tem o direito de reivindicar, tem o direito de apresentar algumas situações. Então, o vice-prefeito, junto com o Vânio Vieira também, se o Vânio também precisa e quer ser reeleito vereador, disputar a sua reeleição, o Vânio vai ter que também se decidir. Será que no grupo de oposição, no grupo Taboquinha, há uma linha política que se identifica com a linha política do Vânio? Se assim tiver, o caminho vai ser a junção. Porque eu não vejo essas duas forças, né, o Dimas e o Vânio, unicamente com força suficiente, não que não tenham capacidade. Capacidade até tem, mas não vejo eles sem essa força suficiente para, de fato, formar uma outra opção, uma terceira, uma quarta via, assim como queira denominar. Então, a gente vê que os quadros na política precisam realmente se definir. Definir o mais rápido possível, porque o tempo está passando e sem essa definição você não vai poder chegar a lugar nenhum. E você não pode ser enquadrado, um político do perfil que Dimas tem, não pode ser enquadrado no tocante igual a muitos. Né? Há muitos políticos que às vezes estão de um lado ou estão de uma ala unicamente pelo poder. O Dimas poderia estar muito bem aí, é vice-prefeito, está aí calado e conformado com a situação. Porém, não. Se mostrou o contrário, algumas discordâncias que ele tem com o grupo de situação. Para que isso não venha ser uma prática de muitos políticos. Porque hoje mesmo, como você bem falou, Silvio, no início, o grupo Taboquinha, hoje, teve uma comemoração em Poço Fundo de um vereador, né, o Carlinhos da Coab, que aderiu a outra ala do grupo. Eu vim escutando o Romenico falar, parecia até que tinha sido uma mudança de partido. Parecia que o governador Paulo Câmara tinha mudado para o lado dos Taboquinha aqui em Santa Cruz, tinha aderido o grupo Taboquinha e ia mudar a história do rumo político de Santa Cruz. Infelizmente, eu finalizo dizendo que a gente só vê isso, sabe por quê? Porque muitos, agora isso é muitos, muitos políticos, só estão aí pelo poder. Na hora que lhe vê faltar espaço, ele aí não quer saber. Não quer saber se ele tem ideologia, não quer saber se ele está dentro de um projeto. O que ele quer é o lugar dele, em detrimento do outro. Se ele vai estar subindo na cabeça de alguém, para isso, para ele, pouco importa. O que importa para ele, muitas vezes, é o poder. Infelizmente, tem muitos desses políticos em nossa cidade. E o Dimas e o Vânio não podem se enquadrar nesse perfil.
Pois não, Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia, Jobson. Bom dia, Leone. Bom dia, professor Romenic. Está aqui por trás de Leone.
Por trás de você.
E bom dia a todos os ouvintes, né? E um bom dia especial aqui. Vou compartilhar com o companheiro Leone para o pessoal que está aí no Moda Center. Não só o pessoal que está no Moda Center, mas o pessoal que estão aí nas confecções, nas grandes, médias e pequenas fábricas de confecção aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Gostaria aqui também de compartilhar com a fala do Natálio Arruda, nas duas questões que ele faz aí uma intervenção com relação ao carro do lixo, não é? E com relação vários carros do lixo, não é? E com relação também ao aumento, não é? De Muriçoca, né? Compartilhar com o companheiro Natálio com essa sua colocação, com essa sua indignação e essa reclamação em prol das pessoas que estão sendo prejudicadas por essas duas razões aí por ele colocada. E gostaria se tratando de projeto, eu gostaria de antes fazer aqui uma pequena consideração. Os jovens, Ralf, de 15 a 17 anos, metade dos jovens de 15 a 17 anos no Brasil, que estão na faixa de escolaridade, no ensino fundamental, eles ou se encontram fora da escola, ou então estão na escola, mas estão em processo de defasagem. Ou seja, o seu aprendizado está aquém do aprendizado que ele deveria, que ele deveria estar. E dentro desse contexto, nós tivemos aqui uma coisa interessante a semana passada, que foi a visita do professor Marlon Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, fazendo aí, Natália, uma parceria com a Secretaria de Educação e o MEC, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação do município, o MEC, no sentido de trazer o programa Mais Educação através do projeto Jovens de 15 a 17 anos para trabalhar essa questão dessa juventude. Aí sim, aí é um projeto que realmente ele traz benefícios à Santa Cruz do Capibaribe. Com relação ao projeto político do Dimas, é preciso levarmos em consideração algumas questões, não é? Mesmo sendo o Dimas um político que, em determinadas situações, procura se diferenciar dos demais, mas do ponto de vista de rotatividade, ele é um dos políticos que mais tem rotatividade de mudança de grupo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e diga-se de passagem, mudança de grupos, os quais ele tem conhecimento das suas práticas e das suas condutas políticas, não é? E, inclusive, faz esse tipo de mudança tardiamente, dando-me a entender, no meu ponto de vista, que ele faz essa rotatividade de mudança mais com o interesse eleitoreiro do que propriamente com o interesse de um projeto político consistente e que venha realmente alterar significativamente as relações sociais, econômicas, ambientais e culturais do município de Santa Cruz do Capibaribe. Basta ver que o Dimas começou aqui em Santa Cruz do Capibaribe pelo PT, né? Do PT ele pulou para o PFL, né? Capitaneado à época por Hernando Silvestre. Do PFL, quando ele sentiu que o seu projeto estava ameaçado e que ele estava com dificuldade de reeleição, ele foi para o projeto político de Zé Augusto. Depois do projeto político de Zé Augusto, internamente, eleito Toninho do Pará, prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, ele ficou no grupo do prefeito Toninho do Pará, depois migrou para o grupo do prefeito, do hoje prefeito Edson Vieira, à época oposição, e me parece que todas essas questões com uma forte dose, repito, de oportunidade e conveniência. No entanto, com relação à sua posição, eu acredito que pelo que ele tem colocado, pelo que ele tem exposto do ponto de vista de que não apoia políticos, né, reeleição de políticos que tenham, que já tiveram mandato e não corresponderam a esses mandatos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, verifico que dentro dessa linha ele talvez possa aí fortalecer a candidatura, a pré-candidatura de Fernando Aragão, em razão de o Fernando Aragão não ter sido, até o presente momento, nem candidato a prefeito, nem muito menos prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. E candidato a vice, né? Correto. Agradeço a correção. Né? Mas não foi prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, foi inclusive prefeito, candidato a prefeito, por uma terceira via, que do ponto de vista eleitoral não teve, o seu devido sucesso. Mas aí pelas colocações e pelas quedas de paraquedas que vez por outra ele dá, não é? Porque ele desapareceu, não é? Depois disse que montava um escritório político, um gabinete, ia botar o gabinete da vice-prefeitura para funcionar, até o presente momento sistematicamente nada, depois apareceu de paraquedas naquela questão dos terrenos, depois apareceu em seguida mais uma vez de paraquedas na questão das CPIs que trata da questão dos bancos de feira, inclusive confabulando com o companheiro Ernesto Maia, o qual, inclusive, em outra oportunidade, ele denunciou-lo na justiça, acusando o Ernesto de enriquecimento ilícito por parte de dinheiro da prefeitura e por parte de dinheiro do Moda Centro, que eu não concordo, obviamente.
Pois não, Ralf Lagos. Bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Natálio, Jobson. Bom dia a você, ouvinte da melhor e da mais ouvida, Polo FM. Silvio, antes do meu comentário, eu queria registrar rapidamente aqui a vitória da esquerda ontem na Grécia, né, quando disse não ao FMI, não à questão de ser esmagado economicamente pela FMI e pelos países do bloco da zona do euro, né? Então a esquerda teve uma grande vitória ontem, o povo grego tiveram uma grande vitória, até porque as medidas que iriam ser tomadas, companheiro Carlos Lisboa, seriam drásticas, principalmente para a população e para a população mais pobre. O que outrora aconteceu no Brasil, ontem a Grécia e, diga-se passagem, o governo do PT fez essa ruptura. Ontem o povo grego também fez essa ruptura. O Alex é Sanches, né? O primeiro-ministro, se eu não me falhar a memória, o sobrenome dele é esse. Ele chegou a dizer, Leone, ele foi eleito em janeiro, e ele chegou a dizer que se fosse o Sim ganhasse, ele iria renunciar, porque iria de encontro, ele não poderia colocar em prática aquilo que ele foi eleito prometendo fazer. Então, parabéns a ele pela postura de político como esse que a gente precisa aqui no Brasil. Quanto à questão local aqui de Santa Cruz, a questão do vice-prefeito, meu amigo Toninho Sulanca, a questão do vice-prefeito Dimas Dantas e do vereador Vânio Vieira, existe duas questões. Existe a questão deles continuar, qual o caminho que eles irão trilhar na política, ou se eles não irão mais trilhar caminho nenhum na política. Porque o próprio Dimas já disse em algumas oportunidades que poderá sair da política definitivamente. E o Vânio Vieira também não sabe se é mais candidato à sucessão. Eu entendo que o Dimas, tanto o Dimas quanto o Vânio, estão esperando um posicionamento de quem é o candidato do Grupo Taboquinha para que se possa se achegar ao grupo ou não, tendo visto que com o grupo do prefeito Edson Vieira eles não estarão mais de maneira nenhuma. Então, se o candidato do Grupo Taboquinha for a contento para os dois, deverão se aproximar. Se não forem, deverão se afastar, eu acho que de uma vez por todas, da política. Silvio, o que é interessante nessa discussão toda de mudar de lado, de não mudar, é a motivação que se faz isso. É qual a motivação que o cidadão tem, ou que o político tem, para mudar de um lado para o outro. Porque quando nós vemos essa dança de cadeira, e agora tem dança de cadeira até dentro do próprio grupo, com coletiva, num sábado de tarde, chuvoso, na hora do jogo da Argentina com o Chile, todo mundo assistindo.
Acaba faz uma coletiva trazendo gente do outro lado. Né? Aqui não, o cara faz uma coletiva trazendo gente do mesmo partido, passeando, vibrando em cima do carro.
Não, e coletiva.
Como que o parceiro dele não valesse nada?
Santa Cruz, na verdade, é uma piada pronta quando se refere à política. Santa Cruz, Toninho. Você que é do meio, é o único cara, é a única cidade no mundo onde coletiva tem aplauso, vaia, fogo, tem tudo isso. Na coletiva em Santa Cruz tem. Aí depois sai em cima de um reboque, dando tchau, isso é coletiva em Santa Cruz, certo? Chama a Aurélia aqui para ele refazer a definição da palavra coletiva no tocante a quando for coletiva de imprensa. Mas a motivação é o que me preocupa. O que é que se motiva os políticos a mudarem de lado, de área? É só o poder pelo poder? O que é que motivou Carlinho da Coab a não estar mais num projeto de Fernando Aragão e estar num projeto de Cleito Barbosa? Seria interessante que fosse acreditar mais em Cleito do que em Fernando. Aí seria legal. Né, Natália? Se fosse pela crescer, olha, eu estou agora no projeto porque agora eu acredito mais em Cleito do que em Fernando. Mas pelo canto que foi a coletiva. Qual é a pergunta? Qual a ligação Carlinhos tem com o Poço Fundo? Nenhuma. Por que a coletiva de Carlinhos? Por que a coletiva de Carlinhos foi em Poço Fundo? Foi em Poço Fundo? Nenhuma. Então, por que é que a coletiva de Carlinhos foi em Poço Fundo? Não se sabe por que foi. Aí, a motivação de Carlinhos ter saído do projeto de Fernando para ir para o projeto de Cleito é o que me preocupa. Sabe por quê, Carlos? Porque é uma rotina na nossa política. É o poder pelo poder. É o poder pelo poder. Carlinho foi para Cleito, na minha visão, posso estar equivocado, e Carlinho está com os telefones aqui abertos, essa rádio é democrática, se Carlinhos quiser depois vir se defender, mas Carlinho foi para Cleito para garantir o mandato dele.
Mandato é o povo.
Sim, Natália.
Quem dá o mandato é o povo.
E ele foi atrás de quem?
Agora, um detalhe, se você me permite. Carlinhos foi hoje para o projeto de Cleiton. Eu também vejo isso. A questão de garantir um espaço. Agora, dos vereadores de oposição hoje, qual era o vereador que teria a maior possibilidade de renovar o seu mandato? Com Fernando ou com Cleiton? Qual desses?
O problema é o seguinte, Carlinhos não precisaria mudar
de ala dentro do próprio grupo.
Aí eu discordo de você. O problema é o seguinte, não estou dizendo que está correto, não. Nem que está errado, ele é quem sabe da vida dele. Agora, o voto do Carlinho da Coab, o eleitorado do Carlinho da Coab, está dentro do eleitorado de Zé Augusto. O eleitorado de Fernando Aragão não tem o perfil de votar em Carlinho da Coab. Não tem. Você repara que o eleitorado de Fernando Aragão, o voto mais ideológico, mais pensado, como é o do Dimas também. Como é o do Dimas também. Agora, a motivação de estar com o Fernando era qual? E a motivação de estar com o Cleiton é qual? Esse é que é o ponto que a população tem que pensar. Nós temos que parar e ver que o mundo evolui assustadoramente. Tudo que fica para trás é a nossa política. Silvio acabou de falar ali. Hoje, se você falar em Orkut, todo mundo ri de você. Mas Orkut, há 5 anos atrás, era a febre do momento. Há 5 o quê? Há 4 anos atrás, ou 3, era a febre do momento.
Febre do momento.
Hoje,
é a febre
hoje,
da Muriçoca.
Hoje é Instagram, é Facebook, né? São outros meios.
WhatsApp.
Hoje, se Toninho Sulanca for para o Maranhão, para o Pará, ele vai ouvir a gente aqui em tempo real. Há tempos atrás não tinha como acontecer isso. Quer dizer, a tecnologia evolui. Hoje, Lisboa, o que se falava de globalização, que a gente esperava que era uma coisa bem longínqua, a globalização chegou. Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Setentrional de Pernambuco, compete diretamente com a China. Com a China. A China está enfraquecendo nossa economia. O que é isso? A globalização que chegou. A única coisa que é a mesma política barata, rasteira e fraca dos anos 70 e 80 é a nossa política.
Um abraço aqui para vocês em Buxinho, um abraço para o vereador Afrani, que ontem eles perceberam, acho que não há necessidade da gente falar aqui, né? Eles perceberam, eles sentiram na pele a dificuldade que está na estrada do Pará. Para Barra de São Miguel, Pará. Santa Cruz, Barra de São Miguel, Santa Cruz, Pará. Então, o Afrânio viu, eu encontrei o Afrânio indo, né? E o Zezinho Buxim, que está sempre nas reuniões das associações, o Zezinho Buxim saiu, né? Lá de Zefinha de Adão, né? Da residência de Zefinha e de Tio Adão, ele saiu à noitinha de lá. Ele deve ter pego aí uns barrinhos, né? Deve ter pego aí alguma coisinha, alguma dificuldadezinha. Então o Zezinho Buxim sabe também da dificuldade, né? Porque tem gente seguinte, que tem uma especificamente, uma liderança, que diz o seguinte: se você utiliza a estrada, você não pode falar porque você está falando para se beneficiar pessoalmente, né? Acha isso, né? Porque eu e Natália, a gente usa a estrada, né? Então a gente não pode falar, porque a gente se beneficia. Se eu tiver algum problema na rua Castelo Branco, eu não posso falar, porque é a minha rua. Então não posso falar, porque é benefício próprio.
Silvio, só um detalhe.
Eu moro em Santa Cruz, então não posso falar, porque eu vou me beneficiar, porque eu estou dentro de Santa Cruz. Olha a visãozinha.
Aí um detalhe.
Né? Visão meio, né, embaçada, cega, retrógrada, antiga, uma coisa absurda, né? Porque na realidade, quando eu falei na estrada do Pará, é porque a estrada do Pará tem os moradores de Barra de São Miguel, tem os moradores do Pará, tem os moradores, né, lá de Caraúbas, das Barreiras, de todos os sítios ali. Não é só Silvio José e Natália Arruda que utiliza, não. Então, quero ver agora se vão fazer alguma coisa. Porque tem o seguinte, viu? O problema desse barro que está é porque limparam açude e botaram aquilo que Natália falou. Colocaram lama de barreiro, lama de açude na estrada. Quando não chove, o período que não chove, né? Aí fica uma maravilha. Fica espetacular, porque bota a lama do açude, molha um pouquinho, passa a máquina, aí fica parecendo um asfalto. Quando chove, meu irmão, aí quem foi caminhão atolado, foi caminhão caminhão deslizando para a lateral da cerca, pessoas passando a noite com o seu carro lá, tendo que no outro dia ir buscar, foi um Deus nos acuda. Foi um caos esse final de semana com essas chuvas. Fizeram e até agora não tinha chovido tanto, né? Era chuva rápida, chuva forte e rápida, né? Aí agora com essa chuvinha constante, fininha, vai absorvendo e aí sentiu-se o que foi que fizeram com a estrada do Pará, né? Desmantelaram a estrada do Pará, colocando lama de açude, né? Porque todo mundo sabe que estrada tem que colocar pissarro, uma terra, né, que não forme lama no período de chuva, mas aqui não. Aqui colocaram justamente lama, né? Colocaram a terra de barreiro, terra de açude, que é lama pura. Qualquer chuva dá no que dá, e daí a estrada toda desmanchada, a estrada do Pará.
Diga, Natália. Eu ia, quando cheguei no Alto Vermelho, já cheguei no Alto Vermelho, a pulso. Aí tinha uns 15 carros enganchados para lá e para cá. Eu, para fazer a curva do carro, deu trabalho. Aí voltei bem devagarinho, aí para aqui, Pati na manga do meio. Passei em Poço Fundo, Jataúba, fui até as barreiras, próximo ao Congo, para fazer a volta para chegar no Pará, rapaz. Aí é entristece, eu vou fazer uma cruz, eu não vou falar mais nessa.
Diga, Carlos.
Essa reunião, essa ida do Afrânio com o Zezinho, eles foram para uma reunião.
Isso foi ontem, agora o Zezinho no sábado ele veio também. Então o Zezinho, ontem estava seco, né? Ontem, né? Apenas os buracos. Agora o Zezinho ele sentiu mesmo que ele veio no período à noite quando estava chovendo.
Eles foram para participar de reuniões de formação de associações na zona rural. Que diga-se de passagem que é um trabalho muito interessante que eles têm acompanhado, um trabalho promovido pelo a gerência de agricultura através do companheiro Lenildo. E isso tem gerado bons frutos para a população da área da zona rural. Haja visto a feira que nós temos aqui no Parque Florestal, que é a Feira da Agricultura Familiar. Então, essa estrada, ela precisa, obviamente, ter a sua atenção de vida.
Claro, porque
por
é o seguinte,
várias razões,
porque é o seguinte,
e dentre elas, essa razão...
Que a feira é de manhãzinha, no sábado, né? Sábado de manhãzinha. Dependendo da situação, o pessoal não tem como chegar aqui para vender sua mercadoria. Então, quer dizer, faz um projeto legal, um projeto é bom mesmo, que eu até falava, né? Que tinha todo o investimento da prefeitura lá na Vila do Pará, construindo pracinha, aquela coisa toda. Eu disse, agora se não der condições de o pessoal ter o acesso Santa Cruz a Pará para Santa Cruz, também fica difícil, né?
E como eles têm vivenciado essa situação, porque não é a primeira vez que eles vão, né? E também acredito que o Dido Dina, ele como trafega também. Nessas estradas por aí, também tem um olhar interessante para a zona rural, é interessante que eles façam alguma diligência de forma concreta, profunda e veemente, junto ao prefeito do município e à Secretaria de Serviços Públicos, para que se corrija, não é, essa coisa que é recorrente e que tem prejudicado as pessoas que transitam e trafegam naquela estrada. Não só das comunidades rurais ali no entorno, mas das pessoas também que se deslocam da cidade com a irmã Barra de São Miguel aqui para Santa Cruz.
Falando nisso, Barra de São Miguel já está fazendo, tem os topógrafos já fazendo o levantamento topográfico a partir da fronteira, né, a partir da divisa. São 6 quilômetros, né? 6 quilômetros. Então, da divisa para Barra de São Miguel. Então, o governo da Paraíba já começou, porque começou também, inclusive, de Rio Santo Antônio a Barra de São Miguel, e agora os topógrafos já estão fazendo, né, todo o trabalho de topográfico para fazer o asfalto divisa, né? Divisa Pernambuco, divisa Santa Cruz, até Barra de São Miguel. Quero ver se o governo do estado vai fazer essa parte daqui ou não.
E aí é interessante, Silvio.
Porque a Paraíba fez, passou...
É um rapaz chamado...
A Paraíba passou, fez várias, né, interligações de cidades lá, né, até chegar à divisa de Pernambuco. Para Pernambuco fazer Jataúba divisa, foi um Deus nos acuda, viu?
E olha o trecho que era bem pequeno, né?
Com tempo do tamanho do mundo. Enquanto Paraíba fez a ligação de várias cidades, né, Pernambuco para fazer poucos quilômetros, né, foi um negócio assim, vários anos para fazer, com projeto. Aí projeto mal feito, faz outro. Aí está mal feito também, faz outro, né? E aí, bora ver, né? Paraíba vai fazer um estado financeiramente, né, economicamente menor do que Pernambuco. Pernambuco é bem mais rico. Né, quer dizer, tem mais recurso, mas aí não se faz a coisa como deveria. Então, de novo, a Paraíba vai sair na frente, né? Barra de São Miguel será asfaltada, né? Da divisa daqui de Santa Cruz até lá, até a cidade, e a gente vai ficar aqui esperando alguns anos para que seja feita divisa Barra de São Miguel com Santa Cruz do Capibaribe. Vocês acreditam que será feito pelo governo do estado?
Não.
Pronto.
Isso é mesmo que pedir ação nunca.
Silvio, agora deixa eu fazer uma crítica, Silvio. Você é muito exigente.
É verdade.
Você é muito exigente.
É verdade.
E apressadinho.
Aham.
Exigente e apressadinho.
É verdade.
Por quê? Você cobrar do governo de Pernambuco que faça uma obra como essa, aí dessa estrada. Se o governo de Pernambuco for um tapa-buraco, que quando dá uma garoa, ele abre, e abre os buracos que tinha, e abre o vizinho também.
Verdade.
Você é exigente demais, viu? Olha, você cobrar do governo de Pernambuco, que ficou 5 anos com dinheiro em caixa, segundo o senador Humberto Costa e o DENIT, com dinheiro em caixa, e não dava uma resposta porque não terminava o estado, você é muito apressadinho. Você também é muito apressadinho, porque só faz uns 20 anos que prometeram a PR-160, e ela está indo a marcha é lenta, mas
tá indo.
Agora, o que está indo rápido mesmo na PR-160 é os buracos. que se abre, cada garoa que dá, se abre mais. Você é apressadinho demais. Meu bola murcho dessa manhã é pra você.
Pois, Janel.
Só voltando mais uma vez à questão da Estrada do Pará, né? Eu não concordo com o pensamento dessa liderança que acha porque o indivíduo usa a estrada, né? Mas eu não uso constantemente, então eu posso cobrar, né?
Não, eu não posso cobrar da Compensa, porque eu uso água, né? Eu não posso cobrar da SERP, porque eu uso energia.
Eu não posso cobrar do hospital, porque eu uso hospital.
Não posso cobrar saúde, porque eu uso a saúde.
Eu só queria lembrar, porque isso é um pedido.
Isso é um vereador, viu? Foi secretário, e veio com essa visão dele.
Daquele dos anos 80.
Isso é um pedido, pensamento dos anos 80. Isso é um pedido da população, da Vila do Pará, das pessoas que moram ali na fronteira com a Paraíba, que precisam dessa estrada. Eu só queria lembrar realmente para que o poder público municipal tivesse uma atenção com essa estrada de fato. Ora, a gente não está pedindo nada demais não, sabe por quê? Porque o poder público municipal tem tudo para fazer, não faz bem feito se não quiser. Porque se dissesse não, a gente não pode passar a máquina na estrada porque a gente não tem uma patroa. A gente não pode pegar a terra em algum lugar, porque a gente não tem a enxedeira nem tem a caçamba. Tudo isso o governo federal deu, e diga-se de passagem, deu para a zona rural. A patrol que a presidente Dilma mandou, a enxedeira, a rescavadeira, a escação, foi para a zona rural, para a manutenção das estradas.
Quando alguma então, coisa, não é nada demais. Quando a economia vai mal, é porque Dilma... Não é o governo federal que está acabando com o Brasil, não é Dilma. Quando tem alguma coisa boa, não é Dilma, não é o governo federal.
É verdade. Outra coisa, só outra coisa. Quantos motoristas a prefeitura tem disponível? Né? Quantos motoristas a prefeitura tem disponível? Porque coloca, como é o nome do rapaz, da patrol?
João da patrol.
João, ele pega a enxedeira.
Era isso que eu ia lhe dizer.
João pega a enxedeira, vai lá, passa o dia, né? Aí vai na máquina
na
enxedeira.
Terra.
Junta a terra, enche a caçamba, sai da enxedeira, pega a caçamba, bota na estrada, volta com a caçamba, pega a enxedeira, enche.
Ele mesmo,
aí no outro dia, ele pega a patrol, ele pega a patrol e aí vai passar, né, na estrada. Quer dizer, quantos motoristas a prefeitura tem?
É João da Patrol, 1.001
utilidades. Não, é João da Patrol, João da Caçamba, João da Enxedeira, João da Enxada, João do Combustível, João...
João, não, sinceramente. Não, detalhe. Quando você está passando a patrol na estrada, às vezes fica aquelas pedras grandes, aí ele desce da patrol para tirar as pedras também do meio da estrada.
Também. Quer dizer, é um cara sozinho. A prefeitura não tem funcionário para isso, não.
Eu botei João para vereador.
Sinceramente. Sinceramente, viu? Quantos? Porque eu tenho certeza que a prefeitura não tem motorista. Tudo bem. Para movimentar aquela máquina, né? A patrol, e tudo bem, né? Até João da patrol. Então, que João ficasse na patrol, mas que pegasse um motorista, botasse na caçamba, pegasse outro para botar na outra máquina, bicho. Agora, sinceramente, você adiantava. Agora, por isso que aí eu ficava sem entender.
Por isso que você vê, às vezes, aquele monte de terra
na estrada, perigoso, inclusive. Perigoso, porque coloca lá, né? Coloca aquele monte de terra, né? Por diversos trechos da estrada. Pessoas desavisadas podem se chocar ali, ter algum acidente, né? Mas aí...
É porque é o mesmo motorista.
É o mesmo operador.
Às vezes eu passo pra lá e vejo o monte de areia assim de lado, é porque ele bota. Primeiro ele junta
pra
e ele
depois,
mesmo...
Quando ele
aí depois, no outro dia, quando ele tem tempo, é que ele vai dar passar a patrol. Entendi. Quer dizer, eu acho que tá faltando. Acho que a prefeitura não tem motorista. Só tem, João, não tem motorista, né? Pra fazer... Esse trabalho não, sinceramente.
A logística aí da prefeitura precisa ser revista o mais rápido possível. E só finalizando, Silvio, realmente, a gente faz essa cobrança, essa indignação pela Estrada do Pará, porque a prefeitura tem tudo para fazer. Tem tudo para fazer. Não faz, bem feito, se não quiser.
Deixa eu trazer aqui para vocês a situação do... A gente trouxe a questão de Dimas Dantas, já comentou a questão da adesão do Carlinhos da Coab a outra ala do Grupo Taboquim, mas como é que fica a situação de Fernando Aragão, né, que já perdeu Galego de Mourinha, que já perdeu alguns suplentes, né, e agora vê-se também diante de uma outra queda, né, dentro do grupo, que é o do Carlinhos da Coab. Então, qual a situação, na visão de vocês, do Fernando Aragão? Tem fôlego ainda, Ralf Lagos?
Silvio, o Fernando Aragão realmente teve algumas baixas nesses últimos tempos, e aí o Zé Augusto, quando admitiu a pesquisa, disse que iria fazer a pesquisa, né, para se escolher o candidato, botou o bloco na rua, se articulou, está fazendo visitas, está tentando garimpar pessoas para a campanha ou a pré-campanha do Cleito Barbosa. O que eu não vejo do vereador Fernando Aragão. Eu não vejo o Fernando Aragão indo para a rua tentando ganhar o seu espaço. Haja visto que as últimas pesquisas que nós tivemos contato, o Fernando Aragão perdia apenas para o próprio Zé Augusto, dentro do partido, né, dentro do partido, a pesquisa de opinião do partido, ele perdia apenas para Zé Augusto, e aí Zé Augusto sai na frente, sai na dianteira, porque além de garimpar algumas pessoas para a candidatura de Cleito, ele também está na rua fazendo visita e tentando convencer as pessoas que Cleito é o melhor projeto para o grupo Taboquinha, o que eu não vejo de Fernando Aragão. Eu não vejo isso em Fernando Aragão. Fernando, se está fazendo isso, está fazendo de uma maneira muito sutil, que não dá nem para quem está ali fora perceber. Então, o Fernando tem uma postura mais agressiva, mais robusta do ponto de vista político, ou então corre o risco realmente, olha, pesquisa é momento. Pesquisa é momento. Fernando era, há algum tempo atrás, quando eu vi uma pesquisa, o segundo colocado só perdendo para Zé Augusto. Mas se Fernando continua com esse comportamento passivo, enquanto tem um trator de esteira chamado José Augusto Maia andando pelas ruas de Santa Cruz pedindo o apoio para Cleito Barbosa, vai acabar incorrendo o risco de perder na pesquisa e aí não tendo o que dizer. Porque quem propôs a pesquisa foi ele. Se ele perde na pesquisa, a única coisa que tem é ou sair da política ou apoiar para Cleito Barbosa.
Natália Arruda.
Olha, Ralf, eu quero te dizer o seguinte, ele não tem corrido na rua, não, mas ele tem corrido para trazer as coisas para Santa Cruz, porque essa BR estava encalhada, né? BR estava encalhada, 6 anos parada, o dinheiro aí em Pernambuco, e ninguém abria a boca. O Fernando Aragão foi atrás, mostrou que tem o dinheiro, até o governador aí chamou que era uma novela mexicana, mas ou é do México ou é da Inhanha, eu sei que Fernando Aragão foi atrás. Atrás, e agora todo mundo sabe, Ralf, que tem um dinheiro.
O Matarino, você não é uma parte. Eu acho interessante esse seu gancho, que você falou, que ele não está correndo em Santa Cruz, mas está correndo atrás de obra, mas isso é histórico. O Fernando Aragão foi atrás de várias obras no passado, mesmo assim não conseguiu ser candidato. Energias, Fernando foi atrás de capitanear energia para Santa Cruz, depois acabou não sendo candidato. As pontes no Rio Astapera, a água para Santa Cruz, várias ações de Fernando na zona rural, e acabou que Fernando correu atrás das obras, conseguiu, mas não conseguiu mostrar ao povo que tinha sido ele. Outras pessoas se encarregaram disso e acabaram sendo candidatos lugar de Fernando Aragão.
Mas justamente por isso, quando o cara luta para enfraquecer um próprio do seu grupo, ele não grupa trazendo adversário, não, um próprio do seu grupo, querem esmagar o Fernando Aragão. Ainda que bem que o Fernando Aragão não quer esmagar ninguém, ele quer trabalho, serviço para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que o Fernando Aragão, ele tem que sofrer muito dentro desse barco, viu? Porque esse barco não é mole, não. Lá, os cabas pisam na cabeça da pessoa mesmo, e leva gente do próprio partido para que esmaga a candidatura do Fernando Aragão. Fernando Aragão, ou parte mesmo para frente, ou senão ele vai ficar com as obras que nós precisamos para Santa Cruz do Capibaribe, e o povão, e sem ser candidato. E o povão é o seguinte, é aquele povo que não olha quem é o melhor para o município. Tem gente que olha para ou uma cor ou por uma zoada, né? O que eu tenho visto aí, o que é que Zé Augusto tem trazido com o Teobaldo? Não fala nem Teobaldo. Ele quer só acabar com o grupo do Fernando Aragão. Vamos aguardar os acontecimentos, que eu digo o seguinte, o povo hoje em Santa Cruz não é mais besta. Eles sabem em quem vão votar.
Pois não, Leone Souza.
Olha, eu concordo em grande parte da fala do Ralf e também concordo em grande parte da fala do Natálio. A situação hoje do vereador Fernando Aragão precisa realmente ele dar um giro de 360 graus na sua vida e na questão política, né? Política, porque bagagem, subsídio suficiente para ser o candidato, Fernando Aragão já mostrou que tem, Natálio. né? Ele já mostrou uma história dentro do grupo que não precisa mais ser apresentada. Talvez mostrar aquelas pessoas que não conheçam a sua história. Mas dentro do grupo, Fernando não precisa mostrar mais nada dentro do grupo. Porque um outro nome que se coloca na disputa hoje interna com o nome de Fernando, se você for equiparar, não tem como competir internamente. Com todo o respeito que eu tenho ao meu amigo Cleito Barbosa. Mas politicamente, né, o Ralf lembrou aqui de alguns fatos históricos, é porque tem gente que tem o costume de contar a história para si só. Não conta a história de fato, como a coisa ocorreu, como se procedeu. Porque se Santa Cruz do Caparibe, na época que Fernando começou a lutar junto no governo Arraes, só existia praticamente energia nessa cidade, aqui no bairro São Cristóvão e Centro. Todos os outros bairros da cidade não tinham energia elétrica, era na base do candeeiro, do Lampião. E Fernando Aragão, junto, levando Zé Augusto a reboque para a cidade de Recife, conseguiu energia para todos os bairros da cidade e para a zona rural. Esse mesmo Fernando Aragão também, isso eu estou só lembrando a história, dentro do grupo Taboquinha. Esse mesmo Fernando Aragão foi quem também conseguiu a ponte do Riacho Tapera, o pilotão de polícia que hoje é batalhão de polícia, hoje se transformou num batalhão, porque antes teve o pilotão de polícia, depois companhia e hoje batalhão. Senão, nem isso tinha. Então, o Fernando Aragão, hoje, como você lembrou, Natália, é o vereador que realmente mobilizou os prefeitos da região, o prefeito Edson Vieira, mobilizou senador em prol da BR-104. Foi o único, junto com o Diomedes, que teve a capacidade de coordenar um trabalho que, pelo menos, mobilizou. Se o resultado vai ser aquilo que a gente espera, só o tempo é quem vai dizer. Mas o Fernando teve essa mobilidade, essa coragem, esse enfrentamento. Mas aí, será que isso, você ser um idealizador de conquistas, de obras, será que isso é suficiente para o grupo? Ou será que, de fato, para você ser candidato no grupo, você tem que estar debaixo, né, do gibão de alguém? Você realmente tem que ser um candidato da gibeira de alguém, né? Então, é complicado. O Fernando Aragão, houve uma grande perca nesse momento com a saída do Carlinhos Jacoab, de seu grupo, que, diga-se de passagem, no momento que a candidatura do Fernando foi lançada, foi o que mais motivou e lançou a candidatura de Fernando Aragão, foi o vereador Carlinhos Jacoab, e agora o Carlinhos Jacoab aderiu ao grupo, ao projeto político de Zé Augusto, né? Será que isso é suficiente, você ter obras, ter ações, ou será que é necessário Fernando Aragão também mostrar que tem apoios? Porque com essa saída do Carlinhos Jacoab, eu acho, e eu vejo, compartilho com o Romenick, que se faz necessário, sabe, o Fernando Aragão ir para o enfrentamento, Natália, e mostrar que tem também figuras importantes que ainda estão em seu projeto, para que não fique limitado unicamente dizer que Fernando tem o apoio de alguns vereadores e suplentes, mas que Fernando tem também apoio de algumas lideranças políticas, de pessoas que não são políticas, mas são importantes, que representam um peso importante na sociedade. Se o Fernando quer, de fato, ir para o enfrentamento e ter a condição de disputar, de fato, essa pesquisa interna e ganhar dentro do grupo. Se o Fernando tem essa necessidade, tem esse desejo, ele tem que, de fato, partir para esse enfrentamento. Senão, ele pode ser engolido, mais uma vez, pelo rolo compressor.
Carlos Lisboa, companheiro.
Olha, veja bem, essa questão com a baixa do vereador Carlinhos da Coab, que estava com o Fernando Aragão e aderiu, que estava com o projeto coletivo dos vereadores da pré-candidatura de Fernando Aragão e aderiu ao projeto pessoal de José Augusto com a pré-candidatura com a pré-candidatura do Cleito, foi uma baixa, não resta a menor dúvida, né? Nós não podemos aqui, não é, tapar o sol com a peneira. E, obviamente, nós sabemos quais foram os interesses que rolaram dentro dessa mudança, dessa migração dentro do grupo, do pessoal do Carlinhos da Coab, que estava junto com o pessoal da pré-candidatura do Fernando para a pré-candidatura do Cleito. Não foi por uma questão de convicção, né? De convicção, porque, até porque do ponto de vista de convicção, você tem que mudar por convicção em razão do histórico da pessoa, em razão do que a pessoa se propõe, né? Em razão das articulações, né, que a pessoa tem, e me parece, com todo respeito ao Cleito, ele está muito aquém desse ponto de vista do Fernando Aragão, né? O Fernando Aragão
tem uma história política mais consistente, uma história, um histórico político mais consistente, um histórico político que resultou em uma série de coisas positivas para Santa Cruz do Capibaribe. Obviamente, não foi ele sozinho, né, diga-se de passagem, aí também tinha a participação do José Augusto, aí também, desde a época do grupo do GAM, o Grupo de Ação Municipal, tinha a participação também do professor e advogado, hoje aposentado, professor Zé Eduardo, da Inês Rodrigues, a da própria Dionelma, que à época trabalhava na loja de Fernando e ajudava as associações. Já fizemos muitos ofícios juntos para que o Fernando levasse até o Recife, etc., para fazer essas conquistas, que Fernando estava à frente dessas conquistas, que ele encabeçava essas conquistas, mas obviamente tinha também
um grupo, né?
Um grupo, um coletivo com ele. Então, eu acho que o que falta no Fernando é ele partir mais para o enfrentamento, né? Partir para o enfrentamento, porque a situação não é fácil. Porque você veja que há uma migração interna no grupo de oposição de interesses de grupos, né? E enquanto há essa migração do Carlinhos para o Cleiton, né, há uma migração por parte do pessoal da situação de um peso significativo do ponto de vista eleitoral, que foi a migração de Toninho do Pará, né, que levou consigo uma série de pessoas, uma série de lideranças para o agrupamento do prefeito Edson Vieira. Então, o prefeito Edson Vieira, que está até o presente momento numa situação razoavelmente confortável junto
assistindo de camarote, né?
ao eleitorado aqui de Santa Cruz do Capibaribe, a oposição está com uma dificuldade tremenda de emplacar, inclusive fazendo coisas que, ao invés de somar, atrapalha. Porque tenha paciência, você ter uma adesão de uma pessoa, não é? Dentro das circunstâncias que foi colocada essa adesão, e aí depois você sair em carreata, não é? Eu acho isso uma afronta, eu acho isso uma falta de respeito, não é? Aos companheiros, aos outros companheiros que não aderem essa proposição, que não aderem esse projeto político do Zé Augusto Maia com a candidatura do Cleiton. Eu que acho que Fernando precisa, na realidade, tomar uma providência que, por exemplo, o prefeito Edson Vieira tomou, porque quando candidato a prefeito. Não pensem os ouvintes e os companheiros debatedores de que foi apenas o desgaste político, não é? E a questão da necessidade de alternância de poder que elegeu o Edson Vieira, não. Né? Existia, obviamente, uma conjuntura, uma realidade favorável a essas circunstâncias. Mas o que foi que ele fez? Ele trouxe, por exemplo, uma pessoa para fazer a sua estratégia, para traçar a sua estratégia e a sua tática de campanha dentro dos objetivos, dentro da realidade colocada,
que
foi o Adriano Oliveira. Então, Fernando Aragão precisa de partir para esse enfrentamento. Fernando Aragão precisa de, inclusive, ver este pessoal que está aí na oposição, mas que não está enquadrado dentro do contexto da oposição vermelha coloral, né, que seria o Dimas Dantas e o
Vani Vieira.
E o Vani Vieira e outros seguidores, etc., e colocar uma pessoa para realmente fazer a sua coordenação, para realmente fazer o seu trabalho político e fazer com que a população verifique que hoje, Fernando Aragão, do ponto de vista da disputa interna do grupo de oposição, ele tem as melhores qualificações, ele tem o melhor histórico, ele tem as melhores condições para o enfrentamento, não diria para ganhar as eleições, mas isso é lá na frente, né? Mas se fosse hoje, mas ele tem todas as prerrogativas para fazer esse enfrentamento com o prefeito Edson Vieira, se for candidato à reeleição. Então, ele precisa de tratar essa questão dessa forma, tratar com profissionalismo. E foi isso que o candidato Edson Vieira fez à época, trazendo o Adriano, que deu todo um direcionamento de campanha, e esse direcionamento de campanha ganhou o Edson Vieira e perdeu o Zé Augusto com seu cientista político, que disse que estava à frente do Edson nas pesquisas.
Agora 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, só para fechar, diga.
Eu recebi um torpedo aqui, dizendo que o caminhão, o final do telefone é 8260.
Sim.
O caminhão caçamba tem motorista e ele se chama Bruno. João, da Patrol, nunca pegou na caçamba.
Olha,
a informação.
As informações não são essas, não. Né?
Não são essas, não. Tem um motorista, mas João é quem vai tudo.
Leão, quem está dizendo é Leão. Eu já vi João dirigindo a caçamba. Eu já vi João dirigindo a caçamba nessa situação. E dirigindo também, e operando também a enxedeira. A enxedeira. Quem está dizendo é Leone, que eu vi, eu presenciei. Não foi ninguém que veio me dizer, que ligou para mim dizer não. Eu presenciei já o João trabalhando nessas máquinas, em três ao mesmo tempo.
É. E o método da questão?
Pode ser até que tenha alguém que seja o motorista.
Diga-se
que...
passagem, a prefeitura não só tem uma caçamba.
E o mérito da questão, né, a informação foi interessante, porque aí se confronta com algumas informações que foram passadas aqui, mas a questão, o foco da questão, o que se precisa é resolver o problema da estrada.
É.
E como o Leone colocou, a prefeitura tem uma estrutura, do ponto de vista de pessoal, e diga de passagem, pessoas qualificadas como João da Patrol, e tem os equipamentos para fazê-lo.
Só me diga o seguinte, se tem uma pessoa na caçamba, se tem João da Patrol, se tem o outro na enxedeira,
por que não
tem toda... Porque... Né? Enquanto a caçamba está colocando a terra, por que João não está no momento lá com a Patrol? Por que é colocada a terra, né?
Passa
terça, quarta e quinta-feira botando terra, na sexta-feira que João está passando a Patrol, né? Porque se tivesse uma equipe, então estava um lá com a enxedeira, um com a caçamba ia buscar a terra, botava e na hora estava João passando. Não, a gente vê isso colocando, passa dois, três dias com terra lá, um perigo inclusive para o pessoal que transita por essa estrada, e quando é o final de semana, é que João, quando tem tempo, é que vai dar passar. Ah, porque o loss seria isso, a caçamba despejou a terra, a Patrol passou imediatamente, né? Mas não, então tem alguma coisa errada aí, né?
O meu telefone, como aumentou um 9, a agenda ficou, você manda o torpedo, eu não sei quem mandou, porque ainda não baixei aquele aplicativo para corrigir a questão do aumento do número 9, então não sei... Quem foi que mandou?
Nem
se essa pessoa trabalha na prefeitura.
Pode até ser que exista realmente um motorista. Agora aqui, o próprio Leone já chegou a ver e outras pessoas viram também. E outras pessoas viram o próprio João dirigindo a caçamba também. Só para fechar aqui rapidinho, mudando. O escolhido vice-presidente da Executiva Nacional do PSDB, o deputado Bruno Araújo, não fugiu em seu discurso ao estilo agressivo da tucanada. Centrou em cima do desemprego, agravado, segundo ele, pelas mentiras de Dilma. Bruno Araújo afirmou que no Brasil, da reeleição de Dilma até os dias atuais, mais de 1 milhão de trabalhadores perderam os seus empregos. Então detonou a presidente Dilma, mais uma vez o Bruno Araújo, e o líder do DEM no Senado, após Zé Agrippino deixar espontaneamente o cargo sob acusação de suposto envolvimento no escândalo do DETRAN do Rio Grande do Norte, Ronaldo Caiado tornou-se o primeiro membro do partido a defender a realização de uma nova eleição para presidente da República. Ele, o Caiado, entende que Dilma Rousseff não tem mais condições de governar o país e deve ser mandada embora para Porto Alegre, né? Então, é a oposição que nós temos hoje, um lado do PSDB, encabeçado aí por Bruno Araújo, né? Encabeçado nas críticas, né? Bruno Araújo, não foi reeleito ontem, o Aécio Neves, né? Presidente do PSDB por mais 2 anos. E o Bruno Araújo é que sempre vem com essas... Né, essas pesadas mesmo em cima da Dilma. E também agora o Ronaldo Caiado. Alguma coisa, Ralf?
Só que o Bruno Araújo é uma das viúvas que mais chora a derrota do Aécio Neves. Se Bruno Araújo, que teve 14 mil votos em Santa Cruz, tivesse essa mesma ganância, essa mesma ênfase dos discursos dele, ele tivesse para trabalhar para o Santa Cruz e pela região que ele foi super bem votado, a nossa região certamente seria outra. Esse deputado, Bruno Araújo, aí que bate panela para reivindicar as coisas, não houve batendo-se panela quando ele vem em Santa Cruz para reivindicar que ele não botou um centavo de emenda para a capital da moda. Não teve um centavo de emenda parlamentar de Bruno Araújo para Santa Cruz do Caparibe. Aí ele tem muito afinco para fazer oposição, mas quando ele pode fazer, ele é caladinho. Você percebe como aqui em Santa Cruz ele é sucinto e calado? Você quase não ouve falar no Bruno Araújo, a não ser nas propagandas dos palcos dos São João da vida, quando se fala a todo momento em Bruno Araújo, em Diogo Moraes e no prefeito Adzieira. Agora, se essa garra, se essa ganância que ele tem para combater o que ele acha que está certo, aí eu não vou entrar no mérito se ele está certo ou não. Se o que ele acha que está certo, ele tivesse para lutar pelas coisas de Santa Cruz do Caparibe, talvez a gente não tivesse com a BR-104 parada há 7 anos. A BR-104 parada há 7 anos. Talvez a gente ainda não estivesse esperando O término da PE-160. Talvez o Bruno Araújo colocasse emendas para ajudar o prefeito Edson Vieira a fazer algumas coisas de grande necessidade que tem aqui em Santa Cruz. E quanto ao Ronaldo Caiado, eu não vou nem comentar sobre esse cidadão, porque esse cidadão aí é o que espalhou a notícia semana passada que Lula tinha pedido um habeas corpus preventivo para não ser preso e no outro dia foi demonstrado que era mentira. Ronaldo Caiado deveria se usar a frase do príncipe Felipe contra o ex-presidente da Venezuela, o falecido Hugo Chávez. Por que não te calas?
Diga. Olha, quando você vê assim, uma pessoa, como por exemplo o Ronaldo Caiado, fazendo um discurso, não só o Ronaldo Caiado, mas qualquer um outro político, é muito interessante você ir buscar o histórico da pessoa. E se você for buscar o histórico de Ronaldo Caiado naquela região onde ele tem a sua liderança, sempre teve a sua liderança política, você vai ver um histórico extremamente negativo. Sobretudo se você for buscar o histórico dele em razão à questão da reforma agrária. A igreja católica, ela tem várias pastorais, e dentro dessas pastorais ela tem a Comissão Pastoral da Terra, né? E alguém busque aí a época da questão da formação da União Democrata Ruralista, né, aqui no Brasil, que aí você vai ver o tipo de político que era à época Ronaldo Caiado, né? Que era, então, o Ronaldo Caiado, o Bruno Araújo e Companhia Limitada, eles falam, obviamente, do desgoverno do PT, e existe fundamento na fala deles, quando eles dizem que há recessão, quando eles dizem que há desemprego, quando eles dizem que há corrupção, obviamente que há. Agora, e eles? Né? E eles? Quer dizer, é aquele tipo da coisa, Natália, do dito popular. É o sujo falando do mal lavado. O povo brasileiro precisa se livrar dessa polaridade, dessa disputa que não constrói para o Brasil entre PT e PSDB, porque isso aí está literalmente superado. E desemprego, ora, é só olhar os dados de desemprego à época de Fernando Henrique Cardoso. É só olhar os dados de recessão à época dos dois governos de Fernando Henrique
Cardoso. Fernando Henrique disse que nunca se roubou tanto no Brasil como agora.
Veja bem, se roubou e o roubo foi dado publicidade e apurado parte desse roubo, como se está sendo feito agora. Mas nunca... faça o seguinte, se der o trabalho você, Silvio, de amanhã trazer aqui o quantitativo de roubos, né, de acusação de roubo, essa é a palavra, fazer como Natália, falar a linguagem do povo, do PSDB e do PT, que você vai ver que o PSDB, diga-se de passagem, inclusive está para mais do que o próprio PT. Se você pegar por Estado, se você pegar o governo, os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, e assim sucessivamente. Então, repito, é o sujo falando do mal lavado. E aí o que realmente precisa, não só a questão por parte do Bruno Araújo com relação a emendas, mas é Bruno Araújo e o PSDB e o Aécio, né, e o próprio Fernando Henrique, precisa de apresentar um projeto para se contrapor ao projeto do PT. E qual é o projeto que eles têm? Nenhum. Nenhum, até porque, dentro do próprio período eleitoral, o último candidato a apresentar um projeto, né, algumas folhas de papel escrita, foi o próprio PSDB. Então o cara fica reclamando de um projeto de governo que está sendo executado, não está sendo bem executado, mas, no entanto, ele não tem uma proposta à altura para o povo brasileiro, para se contrapor ao que o PT está colocando.
Você falou PSDB, deve ter sido o PSDB, né?
É.
Não, o PSDB, que apresentou alguma coisa.
Não, o PSDB.
Tá. Pois não,
que apresentou.
Tá, diga, Leone.
Olha, na verdade a gente só tem que lamentar, porque a gente vê figuras, né? Feito o Ronaldo Caiado, feito o próprio Bruno. O Ronaldo, tem algumas falas de Ronaldo Caiado que nos chama a atenção. Ronaldo Caiado é atrelado a José Agripino também, outro paladino da moralidade, da ética, da seriedade, da honestidade, num país que o Rio Grande do Norte hoje talvez não sumiu do mapa ainda, né? Por conta da graça de Deus, porque senão, se dependesse da política adotada por José Agripino e sua companhia limitada no estado do Rio Grande do Norte, aquele estado já tinha falido na sua totalidade. Na sua totalidade. É tão provável que é um dos estados onde tem uma das capitais belíssimas do Nordeste, porém muito mal aproveitado, muito mal explorado, diga-se de passagem, para o bem, porque só era explorado ali em termos de propina, né, em termos de se usurpar do dinheiro público. Aí são esses políticos que hoje vêm cobrar, que não estou aqui também para defender a presidente Dilma Rousseff, porque tem algumas coisas que nós discordamos e tem que ser combatido, aquilo que se discorda. Você ser aliado, você ser simpatizante, não quer dizer que sempre você tem que concordar com os mesmos posicionamentos. Mas figuras dessa natureza, que quando tiveram a oportunidade de fazer diferente do que hoje estão fazendo, assim não fizeram. Bruno Araújo e Companhia Limitada, né, o projeto político, Carlos Lisboa, desse grupo hoje atrelado a Aécio, é chorar a derrota. É o único projeto que Bruno Araújo tem. Qual é o projeto que Bruno Araújo tem para a região aqui, que ele é votado, em Santa Cruz ele foi votado agora. Mas na região ele já é votado há muito tempo. Desde quando o Zeca era prefeito em Taquaritinga, Bruno Araújo era votado em Taquaritinga. Desde quando Antônio de Roque, nos primeiros mandatos, era prefeito de Jataúba, Bruno Araújo já era votado em Jataúba. Então, em Doutor Edson, Roberto Asfora, não sei qual é um dos dois, mas no Brejo, Bruno Araújo também é votado, desde o tempo de Zé Inácio, é votado no Brejo da Madre de Deus. Então, é um camarada que já recebe votos da região há muito tempo, recebeu agora uma gama de votos de Santa Cruz de mais de 14 mil votos. E aí, qual é o projeto desse indivíduo, desse cidadão, para o Polo de Confecções? O que é que ele apresentou no Congresso Nacional de política interessante para a nossa região? É bater panela? É bater panela ou chorar por Aécio? Ele tem chorado mais do que Aécio.
O de Bruno Araújo, nos bastidores da política, todo mundo sabe, mas não se pode dizer em rádio porque não se tem como provar. Mas todo mundo nos bastidores da política sabe o projeto de Bruno Araújo. Agora, Leone, uma coisa interessante, só pegando uma parte aí na sua fala, é o seguinte. É esse PSDB que hoje critica tanto, que hoje fala tanto, é o PSDB que vivia abraçado com o FMI, que ontem a Grécia disse um não do tamanho de 61% a eles, sabe? Mas era esse. Quem hoje, bom ou ruim, quem dita as regras fiscais do Brasil, certo ou errada, são os nossos representantes na Câmara, Silvio. Não é mais diretor do FMI em hotel de luxo em Brasília dizendo quais seriam as metas fiscais que a gente teria que cumprir, como era no tempo do PSDB.
E a gente só lamenta ainda mais, porque na verdade, não, vou deixar um tempinho para você, Natália. A gente só lamenta porque aí Fernando Henrique Cardoso vim dizer que nunca se roubou tanto nesse país como tem se roubado. Ora, Fernando Henrique conseguiu um mandato, um seu segundo mandato, na base da corrupção. Ou não foi? A compra dos deputados para aprovar a reeleição. Isso não foi um projeto de corrupção? Isso não foi um projeto de corrupção, porque naquele momento, para ser aprovado o Instituto da Reeleição, foi preciso se comprar deputado. Foi preciso se comprar deputado na Câmara Federal. Ora, a diferença agora, e aí eu não posso defender não, porque se roubou, se está roubando, assim como quem rouba uma galinha vai para a cadeia, político que rouba bilhão da nação tem que ir para a cadeia também. Agora, a grande diferença no governo do PT e do PSDB é que no governo do PSDB se roubava e ninguém ia preso.
Acabou,
e agora,
não.
No governo do PT, até os petistazinhas vão para a cadeia.
Natália Arruda,
deixa eu falar a minha pra mim.
Ele né, falou dois dias.
Silvio, antes de eu falar alguma coisa, o pessoal que trabalha de moto táxi ali, o ponto de moto táxi ao lado de Aliro, ligado para cá e disseram que os balão tá caindo, os balão aqui da 29. Sim. Caiu três lá agora e caiu quase tora uma criança no meio, né? Então, senhores aí que
aqui deve ser o quê? Deve ser metal, né? Deve ser metal, né? A estrutura deve ser de metal, né? É madeira,
é? O pessoal,
mas mesmo assim o peso é grande, né?
Que vão lá, né? Caiu até uns balão lá, né? Tão bonito que ficou a 29, né? E deixa os balão, o tempo passando.
É, mas o São já passou, tá bom tirar, diga.
Olha, eu acho interessante. Eu não gosto de comentar a política lá de fora, não, Silvio. Não gosto de jeito nenhum, não. Quer ver o nome do cara? Ronaldo Caiado. Caiado passou do tempo. Fosse invernizado, ainda bem. Caiado. Ronaldo Caiado querendo mandar no Brasil. Caiado, ó, invernizado. Não manda quanto mais Caiado. Aí vem o outro que só sabe bater panela. Eu vim aqui na 29, no São João. Eu olhei se ele tava com uma panelinha do lado. Mas ele não olhou, não. Ele veio meio desconfiado pro meu lado. Eu quase dizia, cadê a panela, deputado? Mas o danado é tocadorzinho de panela que é febre. Mas para ajeitar as estradas e trazer verba para aqui é difícil. Então nós estamos de pé. Um que toca panela,
Eu não sabia não, rapaz, que o cara tinha que aprender a tocar panela depois de 20 anos no Congresso, na política, né? É um instrumento até fácil, né, meu amigo, de bater panela. Você vai pegar umas colheres e bater a panela, agora a gente sabe que ritmo é, né? Que ritmo é. E esse tal desse danado, desse Ronaldo Caiado. Mas, Ronaldo, Carlos, eu também acho que a Dilma também deixou muita brecha para esse pessoal. A Dilma também tinha que tomar uma posição e meter dos pés, porque a pessoa ser criticada pelo Ronaldo Caiado e pelo caba que toca a panela, eu vou dizer-te uma coisa, tá no fim da picada.
10 horas e 25 minutos, 10 e 25, final do programa, tchau. Peraí, deixa eu dar um aviso aqui que me mandaram.
Ferramenta de construção.
É, bitoneira.
O que é bitoneira?
Encontra...
Você tem que dizer o que é bitoneira.
Vou dizer agora.
Você tem que
você
dizer.
Encontra...
Você tem que falar a linguagem do
deixa
povo.
Deixa eu falar, pai.
Você tem que falar a linguagem do povo.
Bitoneira, você encontra para alugar lá na ferramenta construção.
O que é bitoneira?
Fazendo. É aquele negócio, bota cimento dentro, mexe. Faz esse piso concreto, tudo lá na ferramenta construção, você aluga, não precisa comprar.
Britoneira, rapaz.
É britoneira ou bitoneira?
Bitoneira.
Bitoneira, rapaz.
Então, soletre.
Soletre.
Bitoneira,
você encontra lá na ferramenta construção para alugar, para fazer o sua construção.
O verso da Muriçoca, para encerrar.
Hein?
O verso da Muriçoca, para encerrar.
Vou tirar sexta-feira.
É só sexta.
Não, está no começo da semana.
Não, mas sexta. O começo da semana é bom.
Não, vou tirar então, sexta-feira.
Um poeta que passou uns 5 dias para conseguir.
Não,
Padal. Final do programa.
Vai esperar que eu vou tirar o verso.
Final do programa e a nossa emissora sairá do ar, né? Neste momento, porque estamos em mudança de prédio, né? O restante das estruturas já estão lá, né, na Prefeito Brasileira, Avenida Prefeito Brasileira, e agora o técnico está aqui e ordenou, né, que nós saíssemos do ar para que todo o equipamento seja retirado e transferido para o novo prédio. Então a gente agradece a você pela audiência, né? E assim que o técnico fica a responsabilidade, né, do técnico, viu? Responsabilidade do técnico, né? Né, responsabilidade. Vai ele, hein? Após patrulha, não? Sai agora não? Não? É só depois de patrulha? É? Tem certeza?
Oh, coisa bem.
Bom, a gente sai do ar agora, tá certo, e na volta, e volta amanhã, hein? E volta amanhã. Um abraço, tá certo, e amanhã a gente tá de volta com toda a programação normal. Um abraço.
A hora do debate.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.